E aí, pessoal, estamos começando mais um Estudo Podcast. Juntamente com ele, o nosso amigo Diego.
Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, mais esse podcast aí. Espero que seja mais um grande proveito aí para sua vida.
Hugo Leonardo, dá o seu oi para a galera.
E aí, vamos juntos entender um pouco mais sobre psicologia?
Nosso tema de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos falar um pouco sobre os efeitos dessa quarentena, que ela pode influenciar psicologicamente falando. Como nós não temos gabarito para falar sobre isso, nós trouxemos hoje nossa convidada, que é a psicóloga Daiane. Doutora, tudo bem com a senhora?
Olá, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo privilegiada de estar participando aqui com vocês. E vamos lá. Se vocês tiverem de dúvida que eu puder ajudar.
A gente vem conversando já há alguns dias, perguntando quais efeitos essa quarentena pode causar nas nossas vidas. E nós pensamos, por que não convidar alguém que tenha know-how para falar sobre isso, né? E aí foi a primeira pessoa que veio à nossa mente. Quem é Daiane?
Bom, eu me chamo Daiane, né? Sou psicóloga clínica, sou formada desde 2014, tenho atuado na psicologia clínica desde então. Daiane é uma pessoa tranquila, uma pessoa que gosta muito de psicologia, de conhecer o outro e de se conhecer. Eu acho que esse amor veio mais por conta disso, né? Do autoconhecimento. E aí ela quis passar de alguma forma transferir isso para o outro. Desde então, tenho trabalhado com pessoas dentro da psicologia clínica.
Quando se deu o interesse seu pela psicologia? É algo que veio desde criança? Você sempre teve interesse? Foi alguma situação?
Acho que desde a adolescência. Na verdade, acho que no colegial a gente tem uma aula, né, de psicologia. Então, desde esse momento, mas eu sempre trabalhei na área comercial, sempre trabalhei na parte administrativa e comercial. Fiz um semestre de curso superior em administração, né, porque era a área que eu já atuava, mas meu coração sempre bateu pela psicologia. E depois que eu fiz esse primeiro semestre, eu vi que não era aquilo que eu queria, e acabei migrando para psicologia, mesmo trabalhando ainda na área comercial. Continuei trabalhando por muito tempo, inclusive depois de formada. Eu fui migrando aos poucos, né? Hoje eu trabalho integralmente com a psicologia, mas não foi de forma integral que eu precisei fazer essa transição.
Como gostar das pessoas a esse ponto de querer trabalhar com elas? É bem difícil, não é?
Acho que é uma coisa genuína. Talvez seja um dom, não sei. Você se colocar um pouco no lugar do outro. Eu sempre gostei muito dessa parte social, né? Antes mesmo, né, da psicologia. Eu lembro da minha infância, né, no bairro onde eu morava, que a gente tinha muitas essas questões sociais. E por mais que eu também precisasse, eu também ajudava. Então eu acho que vem muito daí.
Qual é a rotina em um consultório de psicologia, assim, no geral? A gente costuma ver muito filme, série, o psicólogo que vai, a pessoa senta, chora, conversa, depois eles se reúnem lá, trocam as figurinhas. É assim mesmo? Como que é essa rotina, esse dia a dia?
A pessoa sempre vem procurar, né? Um indivíduo sempre vai procurar o consultório de psicologia. E geralmente ele procura por estar necessitado de alguma coisa no sentido emocional. Infelizmente, a gente ainda tem essa questão, né? De que as pessoas vão procurar o consultório de psicologia ou até mesmo de psiquiatria quando elas estão necessitadas de alguma coisa. Às vezes é autoconhecimento, mas na maioria das vezes elas estão passando por alguma angústia. A rotina é o paciente procura, né? Nos procura, ou por convênio ou por consulta particular, e a gente tem a primeira, que a gente chama de primeira entrevista, de primeira sessão, dependendo de qual teoria ou abordagem que esse psicólogo atua. Então, geralmente, na primeira sessão, a gente faz uma anamnésia para entender por que o paciente está procurando a terapia, quais os objetivos dele em relação à terapia, para a gente entender o motivo que ele está ali. E aí, a partir daquela primeira sessão, a gente vai desenvolvendo as questões que ele trouxe, né? isso se houver uma afinidade entre ambas as partes, porque é necessário que isso também aconteça.
Acontece do profissional não criar uma afinidade com o paciente?
Eu acredito que sim, né? Por experiência, sim. Às vezes você não está preparado para a demanda que o paciente trouxe. Pensando que, assim, né? Em geral, nós somos humanos, né? Temos as nossas dificuldades. É claro que ali a gente não está para julgar e realmente a gente trabalha isso, né? Não julgamento, mas às vezes tem algo naquela demanda que para você é muito chocante e que talvez você não consiga lidar. E tem alguns profissionais que, assim, são bem específicos, então trabalham com demandas específicas, do tipo, só vou trabalhar com paciente depressivo ou paciente ansioso, alguma coisa do tipo assim.
Ah, tipo médico, né? Tem médico que só trabalha na área de... outro só na área de coração. Seria algo desse tipo.
Você pode trabalhar dessa forma ou ser uma coisa mais ampla, mais geral. E eu não tenho nenhuma restrição.
Quando alguém for buscar algum psicólogo para se tratar do problema, seria interessante fazer essa coisa antes? Ou tá perguntando pro próprio profissional?
Sim, seria importante, sim. É importante ele saber com que o profissional trabalha, qual é a abordagem do profissional de psicologia, né? Acho que são perguntas que poderiam ser buscadas mais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, porque às vezes o paciente não sabe que dentro da psicologia a gente tem algumas vertentes ou algumas teorias. Então, eles acabam achando que a psicóloga é qualquer psicólogo, né? Mas, na verdade, tem psicólogo comportamental, psicanalista, tem algumas teorias mais específicas.
Existe também o receio da pessoa, né? Que a pessoa que fala, tô passando com psicólogo, vamos usar o termo comum, tô passando com psicólogo, ou tô fazendo tratamento. Existe muito do preconceito em cima dessa pessoa, né? E aí, o que leva a pessoa também a... primeiro local que a pessoa chegou, encontrou uma porta aberta, foi atendida, segue a vida, né?
Muito! Nossa, ainda existe, assim, demais, né? Esse tabu em relação a procurar a psicologia, procurar a terapia, né? A gente, né, vê, é muito difícil, eu falo para os meus pacientes, me indiquem, pessoal, duvido que vocês estão lá na turminha de vocês e falem, eu faço terapia. Não, ninguém fala, tipo, todo mundo fica quietinho, né? Não é igual a eu vou na nutricionista ou eu vou em qualquer outra especialidade médica, porque tem um tabu, né? Quem procura psicologia, a psicoterapia, tá passando por um problema muito ruim, é maluco, é doido, alguma coisa do tipo. Infelizmente, a gente ainda vive nesse momento.
E, Guayana, eu queria perguntar, só voltando um pouquinho antes na sua resposta anterior, você falou sobre o seu interesse na psicologia, até algo que não estava aqui na nossa pauta. Eu que sou leigo, né, eu imagino que o psicólogo, ele trata com as emoções da pessoa, né, com o eu interior, né? Eu queria saber de você, você falou que antes de ingressar mesmo na psicologia, você trabalhou em outras áreas, na área administrativa, como era a sua vida, como era a Daiane trabalhando em outras áreas? Você era feliz ou você sentia que o seu propósito seria trabalhar com psicologia ajudando as outras pessoas?
Eu sempre senti isso, né? De alguma forma, mesmo não atuando na área da psicologia, eu fazia trabalhos voluntários. Então, eu não era feliz na área administrativa, na área comercial. E hoje eu tenho plena certeza disso. Tenho certeza também, naquele momento, não ter essa noção de que eu não era realizada profissionalmente. Eu só vivia e estava tudo ok. Não era algo que me deixasse para baixo, deprimido ou algo assim, mas hoje, eu atuando na área que eu atuo, eu sei que hoje eu sou feliz, realizada. Mas, de uma certa forma, eu sempre trabalhei com pessoas, assim, ajudando, colaborando de alguma forma.
Até falo isso porque na minha própria casa, né, eu sou casado e eu vivo praticamente isso com minha esposa, né? Minha esposa, ela sempre trabalhou em área administrativa, ela já tem a faculdade de administração, sempre trabalhou para administrativa ou financeiro, mas ela sempre quis fazer psicologia, né? Então, assim, atualmente ela está estudando tudo e eu vejo, tipo, quando eu converso com ela, quando ela fala para mim das aulas, das matérias, e agora com essa questão atual que a gente está vivendo, está tendo aula online, né? Uhum. Um dia que eu vejo, escuto um pouco das aulas dela, eu vejo nela, tipo, a realização de estar fazendo psicologia, né? Da questão de ela poder ajudar as outras pessoas depois. É só uma curiosidade para saber se era assim com você também.
Legal. Quando eu falo, né, dessa transição que eu passei de uma área para outra, né, ela precisou acontecer porque a psicologia ainda não é valorizada, né? Tem uma questão Sim. financeira que pesa muito, então precisou mesmo passar por essa transição. Mas quando você tá ali se sentindo que é o que você quer, que você vai se sentir bem, que você vai conseguir se encaixar, a transição é só um efeito. Você vai passar e depois você vai ficar muito bem, muito melhor.
Nos últimos tempos tá rolando uma valorização, né, dessa área, dessa profissão. Até mesmo a gente tem visto bastante em filmes e séries abordando essa situação, essa vivência aí do psicólogo na atualidade.
Eu acho que hoje está sendo mais divulgado, mas uma valorização, por exemplo, financeira...
É o que importa.
Não existe ainda. É. Porque se a gente for falar, procura um psicólogo, vai fazer terapia, a primeira coisa que você vai perguntar, aceita convênio? Qual que é o valor? As pessoas não querem dar prioridade para a saúde mental, infelizmente. Se fosse uma questão cardíaca, as pessoas iam marcar um cardiologista. Qualquer uma outra especialidade, as pessoas iriam investir. Mas na saúde mental ainda não existe essa valorização.
É uma questão cultural ainda, né?
É uma questão cultural. Mas o que você falou faz sentido. Hoje é mais dito, né? Então passa-se mais na TV, então agora tem uma série, então se comenta mais.
Com o tempo, isso vai acabar sendo comum, não é? O psicólogo ir até um psicólogo, conversar com o psicólogo.
Sim, já deveria ser, inclusive.
Até na série Sopranos, foi um tabu mesmo, quando o Tony Soprano começa a ir no psicólogo. Ele não falava para os amigos, ele não falava para filho. Era um segredo dele, que ele guardava aquilo. Uhum. E acredito que seja assim em alguns casos, hoje em dia ainda, né?
Sim, muito comum. Por isso que eu falo, é difícil alguém te indicar. Porque se a pessoa te indicar, o amigo vai saber que ela faz terapia.
Fala, como é que você sabe que essa terapia é boa?
Exatamente. Um amigo me falou que aquela psicóloga é muito boa.
Tem a questão certo. Também do medo, né? Que, aqui dos três, eu sou o único que já fez tareitas.
Eu sou cobaia em casa. Eu sou cobaia em casa.
Não vale, não vale, viu?
Eu falo pra ela, mas ela não quer me escutar.
Ela tem que fazer essas análises de forma mais sutil.
E é até interessante você ter falado. É interessante você ter falado essa questão do reconhecimento financeiro, porque às vezes a gente que está de fora, né? A gente vê um caso ou outro, ou alguns casos, né? Que a pessoa abre uma clínica, né? E ela cobrava, por exemplo, R$100 uma consulta. Depois de não sei tanto tempo, ela já está cobrando R$1.000, R$2.000. Só que você falando isso aí, a gente percebe que esses profissionais se tratam de uma minoria na classe, né? Que a grande maioria está aí na batalha para conseguir o seu sustento, vamos dizer assim, o seu espaço, a sua valorização financeira.
Eu não sei se vocês já assistiram aquela minissérie Sessão de Terapia, e o profissional, né, o ator, ele cobra R$400 a sessão dele, né? E pra gente, quando já é tipo um valor absurdo, mas a gente sabe de casos de psicoterapeutas que cobram valor de mais ou menos R$1.000 a sessão, um pacote de mensal de R$2.000, e assim, valores que não ajudam a população, né, carente, por exemplo. Inclusive, essa é uma questão em que eu e mais duas amigas, né, nós somos sócias, criamos um espaço chamado Espaço Desenvolver, que fica do lado do metrô Paraíso. Esse espaço ele foi criado para ajudar a população carente que precisa cuidar da saúde mental. A gente cobra um valor muito, muito acessível. Já tô fazendo o meu jabá.
Vocês têm alguma ajuda do governo nesse espaço aí?
Não.
Ou é só vocês duas
mesmo?
Nós três.
Nós três. Somos em três, né? E esse projeto, ele nasceu justamente porque a gente via na clínica as pessoas que gostariam de dar continuidade no tratamento e elas não conseguiam. Então, o que elas queriam? Ah, posso vir uma vez por mês? Não, assim, teoricamente, pode, mas vai ter efeito? O efeito do tratamento vai ser tão eficaz? Não, não vai. A gente precisa, às vezes, mais de uma sessão por semana, até o paciente se desvincular realmente, tá melhor. Então, quando a gente pensou nesse projeto, a gente pensou em ajudar a população mais carente mesmo. E a gente conseguiu um espaço muito legal numa região nobre do lado do metrô e tá dando super certo.
No post desse episódio, nós vamos deixar todas as nossas sociais, a social da doutora, para contato e do projeto também, combinado?
Ah, muito obrigada. Divulguem.
Tayane, eu sei que isso muda de pessoa para pessoa, mas teria um tempo médio de quanto, assim, quantas sessões, ou quantos meses, ou anos, a pessoa, em média, fica fazendo o tratamento?
Olha, não tem um padrão. Até tem uma questão que às vezes o paciente ele vem indicado ou encaminhado por algum médico, por exemplo, pelo psiquiatra, e às vezes no encaminhamento dele está escrito fazer 10 sessões de psicoterapia. Assim, é quase tipo, faça um milagre em 10 sessões, sabe? Então, não tem um padrão. Vai de acordo com a necessidade do paciente. Tem paciente que fica por anos, tem pacientes que fica por meses, mas de qualquer forma, eu sempre falo, até para os que têm alta, né? Se você quiser voltar, volte, né? Venha uma vez por mês, aí sim, pode. Você pode vir uma vez por mês, vir a cada 15 dias, mas se você está num tratamento de início, geralmente é uma vez por semana ou duas.
E acaba virando uma amizade isso? Porque você conversa com a pessoa uma vez por semana.
Uma amizade, eu acredito que tem que ter limites, né? Acho que a amizade não.
É porque deixa de ser terapia, né?
Exatamente. A gente não tá ali pra tornar aquilo uma questão de companheirismo. Eu preciso que ele me enxergue ainda como um profissional. E eu preciso entender a demanda dele todos os dias, de todas as sessões.
É uma linha muito tênue a pessoa criar uma confiança no profissional, saber distinguir até onde vai o tratamento
limite,
profissional,
né?
Limite, e balancear isso tudo. Acredito até para o profissional isso também.
E eu acho interessante, isso já aconteceu comigo, de quando a gente percebe que esse limite já não está existindo muito, da gente interromper e encaminhar esse paciente para uma outra psicóloga, para um outro terapeuta, né, para que realmente possa ter essa divisão. Então, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com colegas, né, da gente realmente encaminhar, falar assim, olha, já está virando mais do que a questão profissional. Então, vou te encaminhar, passo todo o seu prontuário para outro psicólogo e você dá continuidade lá, e aí sim a gente pode virar amigos, por que não?
Entre vocês, profissionais da psicologia, você sente que há uma união entre vocês ou não? De uma forma geral, vamos dizer assim.
Olha, não consigo notar como rivalidade. A união também? Não sei se existe, mas uma rivalidade não. Eu acho que as pessoas estão ali todas trabalhando mesmo, né, segundo as suas abordagens, para ajudar o outro. Então, rivalidade não. Mas eu sinto que assim, tem uma questão do tipo, o comportamental é melhor do que o psicanalista, né? Tenta fazer psicoterapia comportamental, alguma coisa do tipo assim. Talvez aí já tenha um pouco, mas No fundo, todo mundo quer ajudar o paciente, então a gente se une nisso.
Doutora Dayane, quem deve fazer terapia e por quê?
Na minha opinião, todos deveriam fazer terapia, pelo menos uma vez na vida. acho que para todo mundo, né, com questões que poderiam ser trabalhadas ou tratadas na terapia, particularidades da vida, né? Como a gente já falou, às vezes a gente espera ter um problema muito grande, ser bipolar, ser depressivo, ser ansioso para procurar terapia, mas na verdade não, né? Qualquer motivo pode nos levar à terapia, por isso que eu acredito que todos deveriam fazer.
Nessa questão de confinamento, pegou todo mundo de surpresa e do nada, baixo decreto, todo mundo tem que ficar em casa, não pode sair, não pode trabalhar, não pode visitar pai, não pode visitar mãe, distanciamento social, não fiquem todos longe uns dos outros. O que mudou na rotina profissional?
Olha, depende muito, né? Eu tô começando a categorizar. A primeira semana foi uma semana assim, de choque, então as pessoas foram pegas de surpresa, né, com esse isolamento, então do que vai ser e agora, vou ter que trabalhar de casa, muitas pessoas, né, de distintas profissões às vezes não conseguem trabalhar de casa, enfim, então acho que a primeira semana foi uma semana mais de choque, e aí as duas outras semanas foram semanas de adaptação. Então, não tem muito o que fazer. Então, que a gente pode para que esse momento não seja tão difícil? Aí, né, assistir vídeo, assistir filme, fazer exercício em casa. Várias diquinhas que as pessoas começaram a pegar pela internet. Inclusive, eu postei várias no meu Instagram também. No Instagram profissional, para que as pessoas pudessem menos entediadas e tal. E só que chegou a quarta semana, e a quarta semana ela tá vindo assim com uma angústia muito grande para os pacientes, um momento mais desesperador, do tipo, preciso voltar para minha rotina, já passou um mês, e agora o que eu vou fazer? O dinheiro tá acabando, talvez eu vou perder o meu emprego. Então tá uma semana de muita angústia e de insegurança.
Vale comparamente fazendo novas atividades, projetos.
Sim, na verdade, assim, precisa dar continuidade na rotina. Inclusive, uma das dicas que eu dei. Não deixa esse período definir os nossos planos, os nossos objetivos, nem nada disso. Mas o que acontece? Né? Na quarta semana, as pessoas já não querem mais pensar nisso. A mente é o essencial mesmo. Precisa dar continuidade nos planos, nos objetivos, porque eles só foram adiados, né? Eles não foram cancelados. Mas eu entendo que tem uma questão, né, mental que já está pesando muito. Então, depois de quatro semanas, as pessoas já não querem mais ouvir sobre isso. Elas querem uma solução mais imediata. Então, elas não querem mais parar para fazer exercício no YouTube, elas não querem mais. Elas já assistiram todas as séries do Netflix, elas não querem mais ficar trabalhando de forma online, coisas desse tipo. Então, tá uma questão mais. A saúde mental tá pesando mais agora.
E a questão financeira também, acho que piora isso, porque agora vai começar alguma questão de desemprego, até a questão da doença também, o número de contaminados pode subir, e tudo isso vai virando uma bola de neve, né?
Verdade. Tem a questão da insegurança em relação ao vírus, né? Então, se eu fico aqui, eu perco meu emprego, mas se eu saio pra rua eu posso ser contaminado, e eu tenho uma família, e aí tem muitas outras questões, uma coisa puxa a outra, eu falo que tem vários gatilhos, né?
Sem contar que, falando de uma maneira fria, a gente sabe que esse vírus ele vai atingir uma quantidade maior de pessoas, e quanto mais pessoas estão sendo contaminadas pelo vírus, mais próximo ele fica da gente, né, de cada um de nós. Então você vai ter notícia de que alguém mais próximo a você caiu, ou infelizmente alguém mais próximo veio a falecer por conta desse vírus. Isso vai gerando uma ansiedade nas pessoas, uma aflição. E nesse tempo, acho que o melhor a se fazer é justamente isso, a questão de procurar, tentar continuar os projetos, ouvir um podcast novo nosso, por exemplo, assistir uma outra série, ler um livro, fazer alguma coisa desse tipo. E eu cheguei a ver, acho que você chegou a postar, vocês estavam fazendo as consultas online. E a minha dúvida em questão às consultas online existe alguma perca na qualidade dessa consulta comparada a uma consulta presencial?
Não tem que existir, né? Ela tem que ser de tão ou maior qualidade do que uma consulta no consultório mesmo, físico. Mas o que acontece? Nesse momento, muitas famílias estão dividindo o mesmo espaço. Então, às vezes, falta a privacidade. Por exemplo, eu tenho pacientes que não estão conseguindo dar continuidade agora nessa época de isolamento, porque elas não têm privacidade em casa, não têm um escritório, uma sala, um lugar onde elas possam ficar sozinhas para a gente poder ter essa troca. Né, elas dividem com o marido que está trabalhando em casa, com os filhos que não estão indo para a escola, então fica impossível da gente fazer a sessão. Mas em relação à qualidade, tem que ser a mesma. Se existir um ambiente propício, a qualidade tem que ser a mesma, tanto, né, no espaço físico como online.
O que vai influenciar no aproveitamento dessa consulta online, no caso, vai ser o espaço físico que a pessoa demanda na sua casa. Ela precisa de privacidade, ela precisa que ninguém esteja ali atrás da porta, ela precisa disso. Depende muito mais do paciente, da disponibilidade física do paciente, do que do profissional que está prestando essa consulta na modalidade online.
É que a gente espera que o profissional que esteja prestando essa sessão, ele também tenha um espaço, né, online, mesmo que online, onde ele vai estar trabalhando de forma privada, né, para que o paciente possa confiar. Já pensou? Né, ele está ali só com o computador, mas na verdade ao redor dele tem também toda a família dele, e ele está, né, fazendo a sessão e não está se importando com a privacidade do paciente em si. Então, na verdade, é os dois. Por favor,
é só o paciente,
né?
Não saber, velho.
E a ética e a moral.
Daiane, antes de tudo isso, você já fazia consultas assim online? Já tinha isso no seu escopo ou foi uma coisa nova? Totalmente nova.
Eu ia comentar sobre isso, né, nessa outra pergunta. Eu nunca tinha feito sessão online por não querer. Dentro da psicologia, a gente precisa, né, ser cadastrado no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, e para a gente atuar na área online, a gente também precisa ter uma autorização. Desde então, né, desde que eu sou cadastrada no CRP, também já sou cadastrada com essa autorização, então eu já poderia fazer. Mas eu nunca me interessei pelo atendimento online. Eu sempre preferi o presencial. Sempre preferi o presencial, assim, é uma questão, eu acho que de gosto mesmo. Por exemplo, cursos online não são os meus favoritos, embora quando precise eu faça.
Entendi, mas era mais assim, mas era mais uma escolha sua mesmo.
Gosto,
né?
Pessoal.
Como o Robson estava falando, isso não interfere no resultado final, né?
Não
entre interfere. Aspas, na qualidade.
Não interfere de forma alguma. Era mais um gosto pessoal.
Eu acho que depois que tudo isso passar, se tudo isso passar, eu acho que muitos profissionais vão aderir a esse método online. Não só com psicologia, mas eu acho que diversas áreas estão aderindo a isso agora.
Eu também acredito. E falo por mim, né? Acho que conseguir ver, enxergar de uma forma diferente, né, do que realmente eu pensava. Ainda prefiro os atendimentos presenciais, mas nesse momento, como não é possível, a gente trabalha da mesma forma com os atendimentos online.
Aproveitando, eu já até perguntar isso para você, Daiane, se você pretendia, qual era a sua opinião, se você ia querer manter parte dos seus pacientes de forma online ou presencial. Porque eu acho que, assim, um dos principais atributos do psicólogo, assim, eu acho que é ele conseguir ler a pessoa, né? Por causa do contato do olhar no momento da consulta. No momento da consulta, tem aquele olhar para o paciente, você sentir se aquilo que ele está falando é a verdade, né? Online, de forma online, vocês perderam um pouco disso? Por mais que você já tenha falado que a qualidade da consulta, o resultado final, ele tem que se manter o mesmo, mas você acha que perdeu um pouco ou há uma dificuldade maior de vocês conseguir detectar se o paciente está sendo totalmente sincero com vocês ou não?
Olha, nas minhas experiências agora, eu não tenho notado isso. O paciente pode, me parece verdadeiro, tanto de forma online como de forma presencial. Se ele está omitindo ou mentindo alguma coisa, a gente pode, né, não só perceber isso de forma online, de forma presencial também acontece. Então... não tenho sentido isso. A maioria dos meus pacientes já eram meus pacientes e, por conta dessa situação em si, né, do isolamento, já se chegaram muitos outros, né? Essa foi uma questão do online estar tão presente, porque as pessoas estão dando uma surtada, então elas estão procurando mais a psicoterapia, mas eu não tenho tido essa dificuldade, não nesse momento. E em relação a sugerir, né, agora o meu objetivo vai ser dar a opção para o paciente. Antes eu não tinha essa opção, era só atendimento presencial. Hoje vai ser atendimento presencial e atendimento online, e aí a gente vai ver conforme o paciente for querer.
Mas nessa questão, Daiane, de ser online, o fato de você não estar captando os sinais que o corpo passa, isso não interfere, como o Diego falou, no seu julgamento de verdade ou não?
Olha, não sinto isso, até porque tem uma questão de neurolinguística que eu não faço essa análise. Eu tô ali para entender a verdade do paciente, o que ele me disser, né? Vai ser a verdade dele. Enquanto ele não me falar uma outra verdade, aquela ainda vai ser, eu vou acreditar no que ele tá me dizendo. De forma presencial ou de forma online.
Entendi, então, o que ele fala tá falado, né?
Obviamente que se, assim, passarem algumas sessões e você vê entre uma sessão e outra que algumas questões que ele trouxe já não batem, aí você pode questioná-lo, né? Mas enquanto isso não acontece, né, a verdade dele, eu preciso trabalhar com o que ele me traz.
Até porque esse profissional, a partir do ponto que tá fazendo a leitura da linguagem corporal do paciente, deixa de ser uma análise do profissional, passa a ser só o achismo do profissional.
E aí fica difícil não julgar, né? Acredito que é a questão do julgamento, que a gente não faz. Não deveríamos fazer, pelo menos, né?
O profissional tem que entrar no caso desarmado, né? Esperando que a pessoa vá falar a verdade e que a pessoa quer a melhora dela mesma. Afinal, ele é o mais interessado, é o paciente que vai até o profissional.
Sim. O fato de ele buscar ajuda, né, já é o primeiro passo dele mostrar que ele pode realmente estar ali 100%. É claro que, né, por isso que eu sempre falo da afinidade, né, às vezes na primeira sessão ele não vai ter isso, aí deve se criar, né, com as próximas sessões, a afinidade, até que ele realmente consiga estar ali 100%.
Você mesmo já disse aí, já estamos aí na quarta semana, um mês, e muitas pessoas já estão ficando, vamos dizer assim, doidas, loucas, né? Comigo não está causando tanto efeito, porque como eu trabalho com manutenção, principalmente em hospitais, né? A minha neura, a minha loucura é outra, é me cuidar para não pegar doença. Tentar me cuidar ao máximo para não ficar pegar a doença. Mas, fora essa questão de loucura, o que as pessoas podem acabar desenvolvendo na sua vida por causa dessa quarentena? Né? De uma forma geral aqui, nem falando tanto por pessoas que estão passando por algum problema psicológico ou que fazem algum tratamento, mas no geral, o que você pensa sobre isso? O que você acha que pode acontecer, vamos dizer assim, vamos falar a nível Brasil, o que você acha que pode acontecer no Brasil com as pessoas, os efeitos que as pessoas podem ter?
Hoje o Brasil, né, ele é o campeão, né, se a gente pode dizer assim, de pessoas mais ansiosas do mundo. Então, assim, dá continuidade para isso, com certeza, né? Esse isolamento, muito mais casos em relação à ansiedade, pessoas depressivas, e assim, a depressão leva várias outras questões. Eu sempre falo que existe uma escadinha meio que do mal, né, que sempre começa com a ansiedade, aí depois vem a depressão, e depois vem um problema, e aí sucessivamente várias outras, vários outros problemas psicológicos. Então isso provavelmente possa acontecer se a gente não sair desse isolamento logo e da melhor forma possível. Mas também, esses dias eu fiz uma enquete no Instagram e vi que muitas pessoas, elas estavam, eu fiz uma pergunta mais ou menos parecida, de tipo, como elas, para elas se descreverem em uma palavra, como elas estão se sentindo nesse momento. E muitas, embora falassem sobre ansiedade, depressão, medo, insegurança, algumas falaram que estavam se sentindo bem, dando valor a coisas que antes não davam. Então, assim, existe ainda uma luz no fim do túnel.
Seria interessante fazer, assim, uma breve descrição. Seria ansiedade, seria depressão. Seria interessante ter uma breve descrição. Seria ansiedade e depressão? São três, não são? É ansiedade, depressão e tem mais um caso semelhante. Não semelhante. Eu sei que tinha um que era ansiedade, excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro.
Estresse?
Estresse, isso aí.
Para fazer uma breve descrição sobre esse estresse?
Isso, não, assim, eu acho interessante, porque às vezes alguém está sofrendo com algum dessas doenças e não sabe, porque não sabe o que é exatamente.
Então, a ansiedade é um alerta do corpo, é uma questão física, né, fisiológica, e a gente categoriza, né, em algumas partes, em alguns níveis. A gente pode falar dessa forma. Por exemplo, nível 1, nível 2, que é quando a gente precisa atravessar a rua, então a gente vai olhar para ver se está vindo um carro, né, para a gente não ser atropelado. Eu preciso comprar uma casa, então eu vou trabalhar e vou guardar dinheiro, então, porque eu tenho um objetivo específico. Quando a gente chega no nível 3, é uma coisa mais pontual. Eu vou fazer uma apresentação na faculdade ou no trabalho, eu vou estar à frente de algo que me deixa ansiosa. Eu fico com dor de cabeça, eu fico com dor de barriga, meu coração palpita e tal. Mas depois que passa aquela apresentação, aquele momento, eu fico super bem. E quando a gente está no nível 4, nível 5, já é uma coisa que meio que foge do controle, e é bom a gente ficar de olho, né? Que é quando eu pego muitas responsabilidades para fazer e geralmente eu dou conta de todas elas, né? Eu consigo fazer tudo, mesmo sendo muito agitada, mesmo, né? Eu consigo dar conta, só que vai chegar uma hora que o seu corpo vai falar, né? E ele vai falar de várias formas. Ele pode somatizar em forma de alguma doença ou de algum transtorno, e aí vai ser o momento que você vai olhar para você. E aí, geralmente, quando as pessoas procuram ajuda na psicoterapia, né? Eu sou muito ansiosa, porque eu não consigo ficar quieta, ou então ao contrário, porque eu sou muito ansiosa e eu tenho muitas coisas para fazer, e aí eu não faço nada, porque é tanta coisa para fazer que eu fico apática, né? Então, eu já não consigo mais sair do lugar, e as coisas vão, o tempo vai passando, e eu não consigo me mexer. Então, a ansiedade basicamente é isso. É uma reação do corpo, né? Todo mundo tem, né? Não tem como fugir disso. Mas tem os níveis. Então, não é que todo mundo tem uma ansiedade que vai prejudicar. Tem gente que não. Em relação à depressão, se a gente pudesse, né, categorizar ou, né, falar em poucas palavras, ela é uma questão de uma tristeza além da comum, né? Infelizmente, hoje, qualquer coisinha, né, que a gente está chorando, as pessoas já, você é depressivo, mas não. É uma tristeza do comum. É uma desesperança, é uma falta de prazer naquilo que antes existia. A gente percebe uma pessoa depressiva muito por essas características. Né? Antes ela fazia aquilo com prazer e hoje ela já não faz, ela faz mais por obrigação. Ela sente uma tristeza que às vezes não tem um motivo específico, tá tudo normal na vida dela, mas é uma tristeza. E isso pode ser uma questão também fisiológica, física, né? E também as questões mentais, psicológicas.
E o estresse é o que todo mundo tem.
Basicamente isso. Estresse é uma resposta também física do nosso organismo. por excesso de trabalho, por questões que a gente não consegue resolver, ou que a gente deixa para resolver e não resolve. Eles estão bem ligados mesmo.
Hugo, você quer perguntar alguma coisa?
Então, tem uma questão. Parece, às vezes, que rola uma banalização da depressão. Ela até citou um ponto aí que, às vezes, a pessoa chora e já acha que ela tá com depressão. E muitas pessoas acabam usando isso mesmo para, não sei muito bem o motivo, mas rola essa banalização de tudo é depressão, tudo. Isso, de certa forma, é ruim para aquelas pessoas que realmente têm isso, né? Porque aí aquelas que têm, acaba ficando uma coisa muito normal, porque muita gente fala que tem. E aí, assim, eu acho que isso é ruim, porque as pessoas que sofrem de depressão é uma coisa horrível. Eu não imagino, sei lá, fazendo alguma coisa que eu sempre gostei de fazer, aí do nada isso perde, assim, fica sem, deixa de ser prazeroso pra mim. E é isso a depressão, pelo que ela estava falando agora.
Uhum.
E o quão ruim é isso, essa banalização?
Eu diria que não só a banalização, como também a glamourização, né?
E é difícil para os profissionais, né? Para eles atestarem, ou até eles conseguirem identificar o que de fato é. Existe uma banalização, assim, muito grande em relação à depressão, né? As pessoas choram e elas estão depressivas, elas estão tristes e elas estão depressivas, né? Ou então, você não tem motivo para estar assim. Por que que você tá assim? Então já tem o outro fator, né? A glamorização. Ah, você tem tudo. Nossa, tem um bom emprego, tem uma super família. Por que que você tá assim? Porque a gente tem na mente que, assim, o fato de estar depressivo é você tá ali na cama, né? Não quer levantar, não quer tomar banho, não quer viver. Mas até a pessoa chegar naquele ponto, né, ela passa por vários outros, né? Não vai ser de um dia para o outro que eu vou estar ali jogada na cama e já não querer mais viver. E também não é porque eu vou chorar uma vez, vou ficar uma semana triste, que eu vou estar depressivo. A gente passa por fases depressivas na nossa vida, e isso pode acontecer, assim, com todo mundo, né? Quando eu tô de luto, por exemplo, né, perdi alguém, eu vou, né, se é uma pessoa muito próxima, eu posso passar por uma fase depressiva, mas é algo momentâneo, específico. Daqui a pouco eu vou melhorar e as coisas vão voltar. Então, assim, são fases, momentos. E tem gente que tem uma questão crônica, quase, que é que dura por muito tempo e que ela vai precisar conviver com aquilo para sempre. Fazendo o tratamento de forma correta, ela pode ter uma vida muito boa.
Queria levantar um pouco da questão da família, porque o indivíduo, ele é atestado como um indivíduo depressivo, ele precisa fazer o acompanhamento com o psicólogo, ele precisa fazer o acompanhamento com o psiquiatra, fazer uso de remédios e tal. E como que a família tem que se portar tendo uma pessoa nessas condições, convivendo com uma pessoa dessas condições? Acredito que é também uma dificuldade. A pessoa, quando está depressiva, ela tende a ter aqueles picos de humor, né? Hoje a pessoa vai melhorando, hoje ela muito bem, amanhã ela está muito mal, hoje ela se isola, amanhã ela quer conversar. Como que a família tem que lidar com isso?
Eu sempre falo que, assim, é uma equipe, né? Quem vai cuidar de um depressivo precisa trabalhar em equipe. E a família é fundamental, né? Então, uma ajuda médica, uma ajuda terapêutica e o apoio da família e o paciente em si. Porque o paciente precisa estar muito atento ao que ele tem, ele precisa entender o que que ele está passando e querer melhorar. E a família precisa apoiar. É difícil, porque tem essas ambivalências, né? Um dia eu tô bem, outro momento não tô. Um dia eu quero viver e conquistar o mundo, no outro dia não. Então a família precisa ser muito forte. Inclusive, eu sempre indico pros familiares dos meus pacientes depressivos, para eles também fazerem terapia, para saber lidar com aquele o membro da família que tá precisando de ajuda. Porque às vezes eles não sabem mais o que fazer. Mas é um apoio fundamental.
Eu não sei se existe isso nas consultas, mas é possível fazer alguma consulta para você falar com a família do seu paciente, né? Porque é uma questão, eu acredito, aqui de cultura, né? Do nosso país, essa questão das doenças psicológicas, vamos dizer assim. Porque assim como uma pessoa que tem um problema, vamos dizer assim, de refluxo, né? Ela vai passar por um tratamento, ela vai tomar os medicamentos, mas aí ela não pode comer fritura, tomar refrigerante, tomar café. É, na sua casa, a sua família vai evitar de comer essas coisas a fim de ajudar aquele que está passando por esse tratamento. E a gente acaba não vendo isso na questão psicológica, né? Uma pessoa que está passando por depressão. Há alguma certa consulta de conscientização para o familiar daquele que está passando por
problema? Quando necessário, sim. Quando necessário, o psicólogo ele precisa intervir dessa forma, né? Chamar os familiares para ter uma conversa como essa. É, também tem psicólogos voltados para a família, então eles fazem esse acompanhamento, essas sessões voltadas à família, não é uma sessão individual. E os que trabalham de forma individual, quando houver necessidade, eles precisam, de fato, chamar a família, um responsável, para entender um pouco melhor da demanda desse paciente ou orientar de uma forma diferenciada. Principalmente quando ele nota que o paciente pode tentar alguma coisa contra a vida dele ou de alguma outra pessoa.
Você já chegou a pegar algum caso, até você, assim, já com estado extremo a ponto de querer cometer suicídio, essas coisas? É muito comum para vocês, profissionais de psicologia?
É comum eles falarem que já pensaram sobre isso. Então, assim, 90% dos casos, talvez, de pessoas depressivas, já eles, né, na sessão, eles falam que já pensaram sobre isso. Não é tão comum eles confidencializarem que já tentaram ou que pensam em fazer, mas, né, na minha experiência já aconteceu e eu precisei intervir dessa forma, chamando algum familiar.
É complicado, né, lidar com essa situação e deve ser muito difícil. Eu não imagino, não.
É uma responsabilidade, né? Porque se o paciente se abre para você falando que ele, né, não tem mais razão para viver e que ele pensa em acabar com a vida, ele tá abrindo algo para você ali que é como se a vida dele estivesse nas suas mãos. Então você precisa de alguma forma intervir. Não dá para deixar para depois, né? Então, é uma responsabilidade. Na verdade, assim, vai depender da demanda do paciente, né? Da demanda da pessoa. Uma pessoa, para a gente observar se ela precisa ou não de terapia, se for um ansioso. Se você notar que essa pessoa está tendo crise de ansiedade, por exemplo, estou tendo palpitação, estou... Né, passando mal, geralmente quando eu tô no metrô me dá uma angústia, um nó na garganta, talvez ela esteja passando por uma crise de ansiedade, então é uma boa pessoa para procurar a terapia, né? Se você vê que aquela pessoa que era super alegre, né, tá mais para baixo, né, não quer mais estar mais próximo das pessoas, então talvez ela esteja passando por um momento talvez depressivo, tá triste, talvez ela seja uma boa candidata também a procurar terapia. Mas também existem aquelas pessoas que estão com uma questão da vida, tipo, ai, não sei se eu termino meu relacionamento ou não, tô em dúvida. Essa pessoa também é uma ótima candidata para procurar psicoterapia. Então, assim, vai depender muito da demanda do paciente, né? Vai ter os casos, claro, graves, né? Que vai estar muito nítido. E vai ter aqueles muito sutis. E por que não esses também, você não procurar psicoterapia?
O que é mais difícil? Uma pessoa comum passar por uma sessão de psicologia ou o próprio profissional passar como paciente numa sessão?
Não sei. Uma boa pergunta. Porque quando eu chego lá no consultório da minha psicoterapeuta, eu sou uma paciente, não me enxergo como profissional e ela também não me enxerga assim, tenho certeza que não.
Doutora, e tem alguma dica para quem vai passar pela primeira vez com algum psicólogo? O que falar? Quais assuntos abordar? De que maneira fica mais fácil para o profissional entender o meu problema? Teria, assim, alguma dica?
Ou querendo uma consulta de graça?
Não.
Assim, e de mente aberta, você tá indo procurar ajuda, né? Então, assim, seja você. Se o profissional te der esse espaço, né, ele tá te proporcionando aquele momento, vá buscar aquilo que você tava querendo, que você tá querendo, né? Então, qual o seu objetivo em relação à psicoterapia? Vá com isso em mente e seja você. Não adianta tentar maquiar, melhorar a situação, porque às vezes eu fico percebendo que o paciente tá ali, mas ele quer dar, ele quer falar, mas ele quer falar de uma forma assim para que eu não enxergue ele do jeito que ele realmente é. Mas assim, não, seja você. É essa pessoa que a gente precisa saber ver, né? E para que nas próximas sessões o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível.
É que eu imagino que deva rolar uma vergonha, às vezes, de falar certos assuntos.
Sim, e dependendo da demanda, ele vai vir com mais cautela na primeira sessão, né? Então, às vezes, ele não vai querer entrar em uma parte mais, né, ampla, né? Por exemplo, uma pessoa que, né, cometi um suicídio. Um suicídio não, um assassinato. Né? Talvez ela não fale isso assim de uma forma tão aberta na primeira sessão, mas ela vai falar com outras palavras como ela se sente relacionada a algo que ela fez no passado que a incomoda muito. Então, a primeira sessão vai ser para isso, e aí cabe ao psicólogo entender que tem uma questão ali que vai precisar ser trabalhada. Então, ele pode abordá-la falando dessa forma: eu sei que tem uma questão que você ainda não se sente à vontade em comentar, mas eu quero que você saiba que esse espaço é seu e que você pode trazer, sim, o que você precisa, o que você precisa falar, que é pra gente trabalhar nas próximas sessões.
Certo, e não rola julgamentos, né? Por exemplo, você chegar e falar que eu sonho em matar os meus amigos aqui de podcast, a pessoa não vai poder me julgar com relação a isso.
O que ela pode fazer é só intervir, né? Do tipo, essa pessoa, ela tá querendo matar outras pessoas, então calma aí.
Pode chamar a polícia? Pode chegar ao ponto de chamar a polícia?
Nunca aconteceu comigo, mas se, por exemplo, notar que um adolescente pensa em invadir uma escola, provavelmente.
Então é bom me dar as palavras, né?
Não, acho que o que fica aqui é não nessas palavras, fale a verdade quando você procurar uma ajuda profissional e seja você mesmo. Seja você mesmo.
Por favor, você vai estar te ajudando e ajudando o profissional. Por favor, invistam na saúde mental.
Eu queria que a senhora fizesse as considerações finais e já fica o meu agradecimento aqui.
Gente, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês, estar falando sobre esse assunto que eu gosto tanto. E quando eu falo nessa questão de investir na saúde mental, é de verdade, né? Não é prioridade, né, no nosso país, não é prioridade nas nossas vidas, infelizmente, mas é uma questão tão séria quanto qualquer outra. Então, invistam, né? Se analisem, tenho esse tempo de autoconhecimento, eu preciso de ajuda, eu quero ajudar uma outra pessoa, por que não investir na saúde mental? Então, muito obrigada pela oportunidade e espero que, quando precisarem, pode me chamar.
Doutora, mais uma coisa, já virou rotina aqui, todo final de episódio a gente dá uma dica cultural, seja ela de um filme, de um livro, de uma série, teve até dica gastronômica. A gente queria saber se a senhora tem alguma dica cultural. Quer pensar enquanto eles vão falando neles?
Ah, pode. Não, eu já sei. É do último filme que eu assisti. Ai, mas peraí. Acho que não vou dar desse não, porque esse eu fiquei muito mal depois.
Pode falar, a gente gosta de sofrer também.
É o Milagre.
Não, melhor falar não.
É o filme. Ele chama O Milagre da Sala 7. Tá no Netflix. É um filme turco. A princípio, eu gostei muito, embora, né, eu tô grávida, então, né, os meus hormônios estão mais aflorados, eu chorei muito, muito, muito. Só que no final, eu gostei. Mas, uma semana depois, eu comecei a fazer análise desse filme e eu percebi que não, pode ser que eu não tenha gostado. É muito triste, então eu acho que no final das contas, depois de uma semana, a minha conclusão é de que, assim, acho que é melhor as pessoas não perderem os seus tempos assistindo esse filme.
É uma anti-dica cultural, então, doutora?
Ela tá em a dica de
ela tá indicando de não fazer.
Ainda mais se você tá grávida na quarentena.
Uma não dica cultural, primeira vez que a gente tem isso, gostei.
Não vou perder meu tempo, então.
Normalmente vocês dão risada a mim, né? Mas beleza.
Eu tô na expectativa pra dar risada.
Eu vou deixar um filme relacionado com o tema do nosso podcast de hoje, que é muito legal de assistir. É um desenho, Divertidamente. Esse desenho é muito legal. É uma menina que ela se muda e aí ela tem que lidar com as emoções dela, né? As emoções internas, tristeza, alegria. É muito legal esse desenho aí. É um filme.
Uma animação excelente.
Você gostou?
Gostei. Olha, a primeira indicação boa sua, Diego. Parabéns, você tá? Eu queria indicar, até citei já, a série Sopranos. É uma série um pouco antiga já, mas você encontra na locadora Torrent aí pra baixar, tá disponível.
Ela tá na HBO Go.
Na HBO Go também?
Tá.
É uma série muito boa, ela aborda um pouco essa questão do psicólogo, do paciente, o quão ruim é para o profissional também atender um paciente que tem essas limitações. Na série, quem procura a psicóloga é um mafioso que está passando, acho que é um vazio existencial, não me recordo muito bem, mas ele tem umas crises de ansiedade que ele até desmaia. E é uma história sensacional. São, acho que, 5 temporadas, com muita adrenalina, muita ação, muita traição, estilo novela mexicana, mas é muito bom.
Já que vocês estão dando tudo voltado à psicologia, também tem que dar, né, gente? Na Globoplay tem aquela série Sessão de Terapia com o Selton Mello. E é bem bacana pra gente estar mais por dentro de como funciona um ambiente terapêutico.
A minha é um filme que vira e mexe, eu revisito esse filme. É o filme A Vida é Bela.
Ah, esse filme é lindo.
É um filme que traz uma mensagem muito boa. Embora seja um filme triste, mas a mensagem dele é uma mensagem pra cima. É sobre um pai que enfrenta tudo pra tentar trazer um pouco mais de alegria para o filho dele. E isso tudo em meio à guerra. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, Hugo. Valeu, aquele abraço. Diego, aquele abraço.
E doutora, você não quer deixar o seu contato, sua rede social do projeto também?
Ah, quero sim, quero. Do projeto é psi, com Y, ponto desenvolver. Vou deixar o telefone também, que é o 93002-0878. E do meu Instagram é o Psi Normal Daiane Moreira. Tudo junto. Deus, gente. Obrigada.